Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui, segunda-feira. Antes de começar o que eu queria comentar com vocês, eu lembrei de um episódio divertidíssimo que talvez alguns de vocês mais velhos já tenham visto. Não sei se vocês conhecem o Monty Python. O Monty Python era um grupo de comediantes da televisão inglesa, da BBC. Eles chegaram a fazer alguns longas metragens absolutamente imperdíveis, como A Vida de Brian, que mais? O Sentido da Vida. Né? É um humor inglês profundamente perturbador às vezes, mas é genial. Eu vou tentar dar link aqui nos comentários para alguma coisa do Monty Python e tal. E a questão é que num determinado episódio do Monty Python, na série de televisão, né, eles têm uma sketch ali, uma cena, em que era o seguinte. Ele começa assim, ó, esse daqui é fulano de tal, aí tem um cara sentado numa escrivaninha rabiscando, né? Esse daqui é o fulano de tal, humorista, e ele está há anos tentando criar a melhor piada do mundo, né? A piada perfeita e tal. E aí, num certo momento, o cara lê o que ele escreveu, ele começa a rir, gargalhar, cai morto, né? Aí o narrador fala, olha, e nesse momento ele acaba de inventar a piada definitiva, né? Aí a mulher dele abre a porta, vê ele morto, se assusta. Aí ela pega o bilhetinho, começa a ler, ri, cai morta. No fim, eles tinham desenvolvido uma piada tão letal, tão perfeita, que eles acabam usando isso como... Eles traduzem para o alemão para usar contra os alemães na Segunda Guerra. Bom, é uma história maluca, vale a pena. Eu vou tentar achar essa história, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Espero que eu consiga. Por que eu estou contando essa história? Porque hoje de manhã eu estava vendo uma notícia extremamente interessante e nessa eu realmente vale a pena clicar no link e ver o vídeo, né? Porque eu não vou conseguir passar isso aqui por voz, certo? A questão é a seguinte, a fabricante de placas gráficas, NVIDIA, né? Muita gente tem, ou você tem NVIDIA, ou você tem AMD, sei lá, é uma fabricante de placas gráficas para computador, faz um bom tempo que ela tem desenvolvido circuitos específicos para inteligência artificial. E recentemente, num evento, ela mostrou um vídeo demonstrando uma rede neural que cria rostos, que cria rostos com uma qualidade fotográfica. Como é que isso funciona? Eles pegaram, acho que 1000 imagens, 2000, não lembro quantas imagens, de celebridades, gente bonita, gente linda e tal, e alimentaram isso nessa rede neural. Só que essa rede neural funciona de uma maneira interessante, que eles chamam de GAN, chama Generative Adversarial, whatever, alguma coisa. Na verdade, são duas inteligências artificiais que são adversárias. Uma delas propõe uma imagem e a outra fala, tá bom, não tá bom. Aí fala, tá bom, vou melhorar. Aí ela propõe de novo, aí a outra fala, tá bom, não tá bom. E eles ficam nesse ping-pong até isso chegar num resultado que satisfaça, né, essa crítica da segunda inteligência. O que esse vídeo faz? Ele mostra primeiro aqueles rostos lindos das celebridades. Depois ele mostra os rostos que foram gerados por essa duplinha de inteligência artificial. É assustador, porque são rostos que não existem, de pessoas que nunca existiram, mas as fotos são super realistas, assim, é difícil. Se eu visse aquilo e ninguém me falasse nada, eu jamais ia imaginar que aquilo tinha sido construído do zero por uma dupla de robôs. É muito, muito interessante. O que é legal no vídeo é que além de ele mostrar essas faces, né, que a rede neural inventou, ele mostra uma animação dessas faces transicionando de uma para outra. De novo, é assustador. Tem todas as etnias, tem asiáticos, negros, loiros, é o bicho ali, tem um pouco de tudo. E os resultados são muito impressionantes. E nesse mesmo vídeo, ele mostra tentativas, isso também é bastante perturbador, de você propor um tema. Você fala, desenho, faz aí para mim uma imagem fotográfica de uma torre. E aí, nesse mesmo ping-pong aí entre os dois algoritmos, surge uma foto, o que parece ser uma foto de uma coisa que existe, mas que na verdade não existe, né? Os resultados aí às vezes são um pouco estranhos, mas de qualquer maneira passaria batido, né? Passaria batido. E se você hoje, por que eu lembrei do Monty Python? Eu fico imaginando se de repente chega lá para os caras e fala, até aqui 1000 piadas, né? 1000 piadas boas, agora crie você a melhor piada do mundo. Vai ser a piada do Monty Python, né? Vai todo mundo morrer de dar risada. é um pouco assustador você ver coisas absolutamente artificiais que parecem 100% autênticas. É um pouco perturbador. Numa outra linha, também falando de inteligência artificial, isso é um pouco mais divertido, uma desenvolvedora, ela criou uma rede neural para sugerir nomes de fantasias de Halloween. O que ela fez? Ela pegou lá quantas centenas, nem sei, quem milhares, eu dou o link aqui em detalhe, de exemplos de nomes de fantasias de Halloween. E essa rede neural foi criando novas combinações e propondo, como se fosse o quê? Um brainstorming. Sabe brainstorming, quando é toró de ideias, quando né, várias pessoas criativas ficam sugerindo coisas? Pois bem, isso acho que acabou de ser automatizado. E aí surgiram várias sugestões divertidas de nome de fantasia. No fim, ela escolheu uma fantasia maluca e tal. Mas, na verdade, seguindo esse mesmo processo, ela conseguiu criar um nome para uma cerveja, que até que é um nome bacana, eu acho, se eu tivesse inventado, eu estaria feliz com isso. E o nome é The Fine Stranger. Né? The Fine Stranger. Pois bem, isso quem propôs foi uma inteligência artificial, colou, e hoje é uma cerveja de verdade. Deixa eu ver o que mais que eu separei para ver aqui com vocês. Eu sempre separo as minhas coisas aqui no Pocket. Tem um artigo bastante interessante, sobre o Zimbábue. O Zimbábue, olha que interessante. A questão do digital, da inovação digital, ela não acontece da mesma maneira em muitos lugares. Eu lembro no Brasil, há 15, 20 anos atrás, era muito curioso porque aqui no Brasil os computadores eram mais modernos, em média, do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá os computadores pessoais começaram antes, então as pessoas já tinham um computador pessoal quando surgiu a internet. Né? Aqui no Brasil, muita gente só comprou um computador por causa da internet. E aí, por causa disso, como a gente entrou mais tarde, a gente acabou comprando equipamentos mais novos. Né? Em países mais pobres, o que está acontecendo é um outro fenômeno, é que as pessoas estão pulando os computadores e indo direto para os smartphones. Né? E a gente aprende muito com isso. Então, esse caso do Zimbábue, eu acho que é absolutamente exemplar e muito instrutivo. 44% do uso de internet no Zimbábue, 44% vai para o WhatsApp, pasme, 44%. Tem um outro número bizarro aqui, qual que era esse? Que era o quanto do tráfego no Zimbábue era mobile. Eu estou procurando o número aqui, não estou achando. Mas também era uma coisa absolutamente brutal. Grande parte do tráfego de internet dos caras é mobile. Ok, mobile internet é 98% do uso de internet naquele país. Isso para mostrar como o digital não é tudo igual, né? Como isso varia no mundo inteiro, né? Como é difícil, às vezes, você propor alguma coisa que seja realmente global. Né? Porque, aliás, a África tem um longo histórico de inovações em telefonia móvel, desde redes de pagamentos por SMS, né? Que era aquele, como é que chamava aquele? Estou tentando lembrar, me deu branco. Alguma coisa com M, logo eu lembro. Mas eu achei essa história bastante interessante. Para completar, uma notícia que eu achei válida sobre uma inovação do Google, que foi o Google Goggles. Eu não sei se você chegou a testar o Google Goggles. O Google Goggles é horrível de falar, mas era uma câmera no seu celular, uma app de câmera, só que era uma câmera atrelada à busca. Então você tirava foto de alguma coisa, ou você apontava a câmera para alguma coisa, ele tentava identificar o que era isso e fazia uma busca, né? E, nossa, no começo era fascinante e tal, mas o que acontece? Não teve muita aderência, porque as câmeras na época não eram tão boas, né? E o Google desviou o foco para aquele Google Glass, que era aquele óculos que foi o demo mais impressionante do mundo. Eu vou dar o link para esse demo aqui, que realmente é um demo espetacular, os caras pulam de paraquedas e tal, mas que foi um absoluto fiasco, né? Um absoluto fiasco. E aí eles aposentaram por algum tempo essa história do Google. Curiosamente, a concorrência, assim que a tecnologia ficou um pouco mais madura, saiu investindo nisso como uma louca, e de uma hora para outra o Google estava para trás. Né? Então o Google vem anunciando de uns tempos para cá uma nova funcionalidade chamada Lens, de lente, que por enquanto só está disponível nos próprios celulares do Google, né, que é o Pixel, mas que logo devem alcançar os outros modelos, eu espero que o meu também, eu tenho um Samsung. Mas o mais interessante dessa história é ver como uma inovação pode estar fora de tempo, de timing, né? Você errou o timing, ou simplesmente a companhia não dedicou a atenção necessária, e como é perfeitamente possível que, né, que os melhores cérebros do mundo invistam numa canoa furada como o Glass sem perceber que aquilo é socialmente inaceitável. Né? Isso talvez venha do autismo típico, né, do pessoal do Vale. Mas eu acho que até que é uma história interessante para a gente repensar a inovação e ver que a coisa não é tão óbvia assim. Né? Tem tanta gente, em português, claro, cagando regra a respeito, né? Mas todo mundo come bola. Caríssimos, raríssimos. Eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Boa semana para todos nós e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.